fundamental está feita, com a vossa ajuda, se não houver muitas intervenções, então é muitíssimo mais rápido para esse desiderato. Por isso, então, à vossa consideração, ata da sessão, os votos contra, abstenções, damos por aprovada a ata da reunião anterior, a sessão ordinária, onde foi aprovado o plano de atividades e o orçamento para este ano de 2022. Entramos então no primeiro ponto da nossa ordem do dia, que é a proposta da Direção de Relatório e Contas de Gerência de 2021. Eu dava a palavra ao nosso Presidente para fazer a apresentação, como é hábito nisto.
Como certamente têm a noção, nós mantemos uma reserva, digamos, na nossa tesouraria, que no fundo nos permite não estar em sobressaltos, visto que para os idosos uma tesouraria escassa não é boa coisa e, portanto, é uma forma de rapidamente a mortalidade aumentar. Essa situação esperemos que se mantenha, naturalmente contando com o subsídio anual, a subvenção anual que a Assembleia da República nos tem dado. Face às contas que apresentamos, e que são as contas normais, o que temos que fazer é enviar agora à Comissão Administrativa da Assembleia. Temos mantido contacto com a Sra. Presidente da Comissão, que penso que se mantém, é a anterior, e portanto esperamos que o subsídio seja renovado. Em função disso, continuaremos as nossas tarefas. Agora, com mais alguns encargos que vêm do site e das obrigações que isso dá. Este período que passámos, o período da pandemia, foi naturalmente negativo para a Associação, porque, enfim, não parecia lógico estarmos a juntar as pessoas em termos convivenciais durante essa fase. Felizmente, parece que está ultrapassada, e isso é para todos naturalmente satisfatório e muito positivo. Não tínhamos entrado nos meios tecnológicos que estão disponíveis, mas o site existe. Lamentamos profundamente que algumas das conferências que fizemos não estejam no site, mas, de facto, algumas não chegaram a ser gravadas, porque isso também custava dinheiro. Outras, embora tivessem sido, digamos, as cópias que tínhamos, degradaram-se devido à umidade da sede e não foi possível depois colocar. Perderam-se algumas conferências extraordinárias, outras estão lá. Felizmente, por exemplo, a do antigo Cardeal Patriarca, que era uma conferência notável e que mereceu a admiração de todas as pessoas, de todas as forças políticas presentes, foi transferida para escrito e publicada e, portanto, não perdemos essa intervenção extraordinária que foi feita. Ora, eu há dias estive a perguntar, realmente a AEDAR foi constituída em 2003, não é? E, portanto, recordo a primeira reunião que houve foi com o Dr. Mota Amaral, juntamente com o engenheiro Eduardo Pereira e o Vítor Moura, que me convidaram para ir com eles falar com o Presidente da Assembleia. O Dr. Mota Amaral considerou que, nessa altura, que a posição dos grupos parlamentares era muito negativa relativamente à constituição da Associação. Mas, passado esse primeiro preâmbulo, começámos a contactar os grupos parlamentares e depois houve um contacto muito relevante para a criação da Associação, que foi a visita de dois ex-deputados espanhóis que vieram perguntar-nos. Nós éramos, nessa altura, o 16º país da União Europeia e éramos o único que não tinha a Associação de ex-deputados. Isso foi outro argumento muito importante. E passados pouco tempo, estávamos reunidos, não tínhamos instalação aqui, reunidos no meu escritório na Avenida da República, e viemos a um almoço com o Dr. Mota Amaral, e há um pormenor que eu nunca esqueço e que salientarei mais uma vez. Eu nesse dia não tinha carro, e foi aqui o José Manuel Maia que me deu boleia para vir para aqui. E quando estávamos no almoço com o Dr. Mota Amaral, eu recordo-me de dizer ao Dr. Mota Amaral, veja que eu vinha também com o coronel Mário Tomé, que também estava na reunião e veio connosco, e veio também no carro. E, portanto, eu disse ao Dr. Mota Amaral, se quem nos viu hoje vai perguntar onde é que este indivíduo já anda. Mas aqui o José Manuel Maia respondeu no mesmo tom e disse, o mesmo problema se põe comigo. Também vou perguntar onde é que eu ando. Andávamos todos em boa confraternização, em boa solidariedade, em boa convivência que mantivemos desde 2003 e vamos a 2022. E, portanto, acho que isso é extremamente positivo. Não há dúvida que a pandemia nos atrasou, nos fez parar no tempo, de alguma maneira, mas, enfim, as pandemias são assim, temos que nos adaptar. Se tivéssemos mais avançados os meios tecnológicos, já estaríamos mais próximos, mas, de qualquer maneira, também nessa matéria houve que fazer um investimento indispensável para poder dar passo em frente. Portanto, no fundo, neste momento, o problema está em garantir a continuidade e que queria vos transmitir, como estou no tal grupo dos idosos acima da esperança de vida, queria dizer-lhes que, de facto, temos que olhar para aquilo em que nos envolvemos em duas perspectivas. Uma é o dever cumprir com as nossas obrigações, mas há outra, e muitas vezes isso se esquece. Eu esqueci-me disso algumas vezes, garantir a continuidade do que fizemos, garantir que não ficamos pelo caminho, garantir que vamos continuar, que vamos desenvolver-nos, que vamos andar em frente e que os passos que demos são passos que vão ser dados com mais capacidade, com mais vontade, com mais decisão, com mais experiência. E, portanto, a continuidade é um problema. E a continuidade não está relacionada com as mesmas pessoas. A continuidade é a continuidade das instituições. É a continuidade dos nossos Estados, é a continuidade das nossas instituições, que muito se falou aqui durante a primeira fase. Essa é a grande questão. E, por isso, eu penso que a Associação, passada esta fase de pandemia, tem realmente esta necessidade de olhar para o futuro, de garantir a continuidade do trabalho que viemos a fazer. Se recordarmos algumas coisas do passado, extraordinárias, e foi pena se terem perdido. Recordo de uma sessão com imensa gente que fizemos naquela sala, o que é o refeitório, não é? Uma sala muito grande.
Os frades.
Fizemos uma sala sobre penas alternativas para...
Para? Penas alternativas para infrações de ordem relativamente à droga.
Bom. Alternativas à prisão. Tivemos, das direções prisionais de todo o país, tivemos representantes ali. Tivemos a Ordem dos Advogados, tivemos o Ministério Público, tivemos do Sindicato dos Magistrados, tivemos dos Advogados. Espantoso. E toda a gente estava de acordo em alterar as penas, em modificar as penas. Toda a gente se manifestou de acordo. Todos aqueles intervenientes naquele conjunto de problemas. Mas, que eu tenha notícias, acho que não se modificaram as coisas. E, portanto, o garantir a continuidade é também, quando há um acordo tão amplo, esforçar-nos para que algo se faça de acordo com o que se discutiu nessa fase. Sob o ponto de vista da Associação Europeia, continuamos a ter as ligações com todos. O Dr. Nandinho tem sido a pessoa mais ligada a esse problema. Nesta altura, deixámos pendente, por força de várias circunstâncias, um convite ao Dr. Mota Amaral para fazer uma conferência com ele. Vamos deixar que o PSD esteja mais calmo e enfim, encaminhado para o convidar, possivelmente a seguir às férias de verão, para que ele possa vir fazer uma conferência. Aliás, tínhamos proposto à Assembleia fazer, prosseguir nas homenagens aos presidentes, antigos presidentes da Assembleia da República. Na altura, o presidente anterior sugeriu-nos começarmos os que estavam vivos. Estavam vivos nessa altura o Dr. Oliveira Dias e o Dr. Mota Amaral, para além dos mais recentes, é evidente, mas isso acabou por não se fazer. E, portanto, nesta altura o Dr. Oliveira Dias já faleceu, portanto, do Dr. Monte Amaral sobre, e nós mantivemos contacto com ele, e ele está disponível para fazer uma conferência no próximo outono, digamos assim, logo veremos exatamente quais são as possibilidades que ele tem. Independentemente disso, este tema dos idosos é um tema que merece tratamento, e muitos outros que, no fundo, podem estar em cima da mesa, fizemos, através das novas tecnologias, um sobre arquitetura muito relevante. Aliás, mais outro conselho em matéria de idosos, já agora. Tenham cuidado, não caiam. Porque quem cai magoa-se. E nessa altura, ouvi de um dos participantes nesse debate sobre arquitetura, ouvi duas coisas muito relevantes. Uma, que era muito importante que não se perdesse aquilo que era a experiência das pessoas mais idosas. O que é que tinham aprendido ao longo da vida? E se pudéssemos garantir isso, isso era extraordinariamente positivo. É um esforço que podemos fazer para tentar perceber o que é que as pessoas ao longo da vida aprenderam que possa ser útil para as gerações que vêm a seguir. E uma segunda questão levantada, agora, o problema da memória, cá está, precisa de adaptação, não. Por isso o papel é muito importante para ajudar a memória, para não puxar para a memória constantemente. Bom, de qualquer maneira, essa questão está em cima da mesa para podermos acompanhar e encontrar caminhos que possam realmente levar-nos a perceber toda esta temática que foi aqui desenvolvida, como é que podemos nós, sem entrar em lutas políticas, porque não foi esse nunca o nosso objetivo, temos sempre estado no diálogo, na compreensão recíproca e não num caminho de tentar lutar por objetivos que não são bem os nossos, e recordo, só porque penso que é relevante, uma das pessoas que nos ajudou bastante nessa fase de constituição foi o Dr. Jaime Gama, e ele sempre nos dizia a mesma coisa: não se metam na política do presente. Falem do futuro, falem do passado. A política do presente não é com a Associação dos Ex-Deputados. Há só uma questão adicional. O título, e para aqui terminaria, de ex-deputados não é bom, porque só aqueles que verdadeiramente se considerem ex é que aderem. Aqueles que ainda estão em stand-by não querem ser ex. Se a próxima direção quiser rever este problema, terá que pensar e ver. Entre o ex, há os antigos deputados. Mas essa é uma designação legalizada, digamos assim, com outra perspectiva. Mas aqui nós escolhemos a designação precisamente para não ficarmos nos antigos, já tem uma designação legal.
O Portanto, o antigo é dos estatutos.
Tá. E, portanto, ficámos nos ex. Mas os ex têm esta configuração, para alguns não é agradável porque não se consideram ex. Bom, mas isso não nos leva a perder a possibilidade de poder andar em frente. Portanto, têm aqui uma perspectiva do que pode ser o futuro e esperemos que há um contacto também que queremos fazer com o CPLP, realisticamente, porque realmente a CPLP tão depressa se houve entusiasmo como as coisas merecem, portanto, há que trocar impressões e ver se há algum trabalho útil que possamos fazer e com correspondência do outro lado. E, portanto, por minha parte, não sei se algum membro da direção terá algo mais para acrescentar. Eu julgo que há aqui uma síntese do que é a situação e do que poderá ser o futuro, uma síntese naturalmente muito sintética, mas penso que, no fundo, a raiz das questões... Como? Isso vai ser anunciado rapidamente, uma visita à Vidigueira, agora no fim do mês de junho, e, portanto, vão receber essa questão. Aliás, o Dr. Nandinho é que propôs essa visita, se quiser ter uma palavra sobre isso, dizer o que é que se propõe?
Só um bocadinho. Não. Faz favor de sentar. Não é por acaso que a Associação tem um presidente da mesa, que não é presidente da Associação, não? nem é presidente da Assembleia Geral, é o presidente da mesa. Por isso só tem competências quando está na mesa. E como tal, são tão poucas as competências que quando estou na mesa, uso as todas. Mas primeiro é para dar conta do relatório e parecer do Conselho Fiscal que o nosso amigo secretário Hilário Teixeira vai ler. Faz favor. Liga aí, liga.
Caros colegas...
Liga. Desculpe. Carrega. Ira.
Nos termos estatutários e nos moldes habituais, procedemos a uma apreciação do relatório e contas da nossa associação, respeitante ao exercício do ano de 2021. O conjunto de documentos apreciados, além de nos facultar uma minuciosa descrição das atividades da direção e da associação ao longo do ano, faculta-nos igualmente um conhecimento da situação patrimonial da associação, dos seus rendimentos e gastos no exercício de 2021. O ano 2021 foi ainda marcado pelas diversas restrições a que a pandemia nos obrigou, obrigando ao cancelamento de diversas atividades presenciais programadas inicialmente. Salientamos ainda que a EDAR, visando contornar a impossibilidade de realização de eventos presenciais e as habituais atividades que a EDAR costumava organizar, manteve a sua aposta no nosso website e na organização de eventos online. Queremos ainda frisar que os valores apresentados das despesas são os minimamente exigíveis, de modo a que a AEDAR, Associação dos Ex-Deputados da Assembleia da República, continue a representar com a dignidade que se impõe os antigos deputados da Assembleia da República. Neste sentido, o Conselho Fiscal é do parecer que se aprovem os documentos em análise apresentados pela direção, louvando ainda todo o esforço na manutenção de contas equilibradas, mesmo com parcos recursos. Lisboa, 3 de junho de 2022, pelo Conselho Fiscal, José Ribeiro Mendes. Muito obrigado.
Muito bem, então agora generalizamos o debate. Nandinho de Carvalho tem a palavra.
Muito obrigado. Almoçar eventualmente numa quinta de vinhos ou numa tasca entretanto, está a ser afinado muito bem. A doutora Ana Narciso tomou as rédeas. A Vânia também já pediu o orçamento. E o desenho final desta visita vai depender do número de pessoas que têm indicações climatéricas. Eu aproveitava, se me permite, um comentário que era aquele que o senhor Presidente não fez, mas que eu sinto que estou a responder. Vai haver uma reunião da Associação Europeia precisamente no dia 17 de junho, que é o dia em que eu estou na Universidade de Coimbra, e, portanto, eu não estarei presente e não foi possível arranjar quem substituísse. Essa reunião vai ter lugar em Helsínquia. A Helsínquia está no espaço aéreo de São Petersburgo e está ao lado de uma zona que hoje tem vindo a ser muito falada nos telejornais. Seja como for, há muitos países que chamam essa reunião. O que faz, e aqui é que é a novidade, o que faz com que o secretariado tenha mandado, eu recebi isto ontem à noite, uma lista de 17 temas para futuros seminários da Associação Europeia. Não vou ler agora os 17 temas, não há tempo para estar a consultar por escrito os membros da direção. Porquê? Porque a resposta terá que ser dada até hoje, ao fim do dia. Posso-vos, em todo caso, dizer que fiz o trabalho de casa. Portanto, há 17 temas que eu não vos vou falar, mas que muitos deles são sobre a invasão da Ucrânia, sobre o papel militar da União Europeia, sobre aspectos relacionados com a dependência energética e os efeitos militares disso. Portanto, há 17, dos quais 15 são à volta destes temas. Há, todavia, a hipótese de nós, portugueses, inovarmos, como sempre inovamos nas relações com a União Europeia. E, portanto, há que indicar três temas, e eu, desses três temas, sugeria, se houvesse, digamos, receptividade, que fossem os seguintes. O primeiro é a importância dos valores democráticos no contexto europeu, porque é um tema que, de facto, vem ao de cima e já tinha vindo ao de cima desde o ano passado, com a guerra entre o Tribunal Constitucional Polaco e certas decisões do Tribunal Europeu, e também na própria Hungria, que entendia que nem todas as diretivas europeias teriam aplicação plena à Hungria se o Tribunal Constitucional húngaro se opusesse. Portanto, é um problema que já vem de há dois anos. E este tema dos valores democráticos parece-me sempre de aprofundar. O segundo tema seria o problema da igualdade de género e as perspectivas da sua multiplicidade, e o que enxertava o problema da terceira idade e o problema dos idosos, considerando a condição do idoso como uma condição de género, com as suas especificidades, quer masculinas, quer femininas, quer assim assim. Portanto, esta questão parece-me que dava para mandarmos um recado com a preocupação que resultou da nossa sessão da tarde. E a terceira tem que ver com as novas formas de energia e os novos empregos que as novas formas de energia podem suscitar, que é um tema de futuro, quer quanto à evolução das novas formas de energia, quer quanto à multiplicidade de empregos que essa área de atividade pode trazer. Se fosse possível, eu avançaria nesta linha. Se entenderem que é melhor não, eu não faria nada, ficaria calado e não mandaria nenhuma sugestão. Se houvesse uma ideia sensacional para qualquer um dos temas, que são 17 ao todo, eu tomaria nota. Se o Sr. Presidente da Direção concordasse e se o Sr. Presidente da Mesa autorizasse que o tema estivesse a ser abordado como outros assuntos. Obrigado.
Muito bem, se é com outros assuntos, não tem nada a ver com este ponto. Eu nestas coisas sou formal, eu penso que esta é das questões que tem a ver com a direção. Embora se possa dizer, quem pode mais, pode menos. Não é? Se a gente aprova o plano e o orçamento, não é? Tem possibilidades para. Mas eu penso que esta é das coisas que é a direção que deve decidir, não se deve meter assim tão amplo como isto, porque não vamos longe nisto. É a direção que decide e eu proponho que se os amigos da direção, os que aí estiverem, quando isto terminar, e penso que seja breve, reúnem-se em qualquer lado e falam o que tiverem a falar, porque o que a gente está aqui a ver neste momento é, e sobre isso é que temos de decidir, é o relatório e a conta de gerência. Sobre o relatório, a conta de gerência e intervenções. Não havendo, vamos votar o relatório e a conta de gerência. Então, votos contra, abstenções. Está aprovado, então, por unanimidade, através de uma deliberação, que, como sabeis, nos termos do artigo 17º, número 1, alínea C, do Regulamento Interno, é aprovado o relatório de contas do ano de 2021. Muito bem. Agora coloco a questão de se vale a pena entrarmos em outros assuntos, não para decidir, é apenas para...
Sr. Presidente, faz favor. Sobre aquilo que o Nandinho disse.
Sobre o?
Aquilo que o Nandinho falou, mas é sobre a visita que está programada. Eu vou fazer uma sugestão. Eu tenho um amigo que tem uma grande herdade lá na Vidigueira, que tem uma grande adega também e com o último equipamento mais moderno que existe, que é, deves conhecer, porque és de lá, ou tens lá família, que é a herdade da Lisboa.
De Lisboa?
Da Lisboa, o nome da herdade.
Sinceramente não conheço.
Pronto, a herdade da Lisboa, só a herdade da Lisboa tinha cerca de 600 hectares, ou 700, e esse proprietário atual já anexou outras parcelas, portanto, aquilo se não anda nos 1000 hectares, andará muito perto. E ele, estou convencido que se nós o convidássemos para nos dar lá o almoço, era capaz de aceder. Posso contactá-lo sem qualquer compromisso, porque isso depende dele, e ver se ele está interessado ou não. Depois põe-te em contacto contigo, tu é que és o organizador. Se estiveres de acordo, se já tiveres outro em vista, está tudo bem, isto é só uma sugestão. Tens de me dizer o dia, etc.
Dia 25.
Sábado. 25 de junho, sábado.
Mas como eu disse, quer a nossa ilustre colega Ana Narciso, quer o secretariado, estão no terreno e ainda não está o lugar decidido para o almoço.
Pronto, é isso, mas até podíamos aproveitar, visitávamos a quinta, se tivéssemos tempo para isso, visitávamos pelo menos a parte da adega vinícola, que é uma adega, como eu disse, com grande inovação, e almoçávamos lá. Aquilo tem ótimas condições, que eu já visitei e portanto, sei que aquilo tem muito boas condições.
O contacto deve ser urgente, porque o processo está em andamento. Estamos hoje a
3. Claro, com certeza, tem que ser uma coisa. Eu amanhã ou hoje ainda falo com ele. Ainda lhe pergunto se ele está disposto a aturar-nos ou não.
Muito bem, muito bem. Depois contactam Ana Narciso, amigo Hilário, o Nandi também se mete e vamos avançar.
Eu pensei que fosse o Nandi.
Só este dado, que me parece importante, é lembrar que o mandato dos órgãos sociais termina no fim deste ano. O atual mandato dos órgãos sociais termina no fim deste ano. Por isso, deveria começar-se a pensar em próximas listas, não é? Sangue novo, já vi que não é possível. Quando há bocado o senhor, aqui o professor, falou que, salvo exceções, eu comecei a olhar para o lado e ver onde é que estavam as exceções daqueles com menos para 65, e realmente não é fácil, por isso a inovação não pode ser muita, mas a inovação pode ser, não a idade, mas no pessoal que vem para os órgãos sociais, é importante que assim seja. Meus amigos, vamos terminar, vou-vos lá, está resolvida a nossa agenda, a ata, rapidamente, para vos dar apenas nós nisso, um primeiro ponto é que se reuniu no Auditório Almeida Santos, no Edifício Novo, com a seguinte agenda, discussão e votação do relatório quanto à gerência do ano 21 e outros assuntos de interesse. A Assembleia não reuniu no primeiro semestre devido à situação pandémica e recomendações da Direção-Geral de Saúde. A Assembleia foi convocada para, nos termos do regulamento interno e conforme convocatória que foi do vosso conhecimento, as matérias constantes foram propostas pela direção, eu estou a resumir, não é? Foi declarada aberta a reunião, que foi suspensa imediatamente por não haver quórum suficiente, foi reaberta, a mesa em exercício foi constituída, é estes que aqui estão, menos o nosso Presidente da Direção, que não faz parte da mesa, é Presidente da Direção, apresentada à consideração e votação da Assembleia, a ata da reunião da Assembleia Geral do dia 20 foi aprovada por unanimidade, que considerou-se o disposto no número 3 do artigo 34 do Código de Procedimento Administrativo, ou seja, só votaram aqueles que estiveram na reunião, nessa mesma reunião. Entrou-se no primeiro ponto, feita a apresentação pelo Presidente da Direção e lido o parecer do Conselho Fiscal pelo Secretário da Mesa, generalizou-se o debate em que usou da palavra o associado Andino de Carvalho, vogal da direção, não havendo mais usos da palavra, foi o debate encerrado. A proposta em apreço foi aprovada por unanimidade, através da deliberação que eu referenciei, considerando que a ata sobre assuntos de outros assuntos não houve pedidos de palavra, não houve intervenções, considerando que a ata foi sendo elaborada no decorrer da reunião e obtido o acordo dos associados presentes, procedeu-se à sua leitura e submetida à votação, foi aprovada por votos contra, abstenções, está a ata aprovada por unanimidade, nada mais havendo a tratar, por ser verdade e depois passar letra de máquina, vai ser assinada pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretários. Meus amigos, muito obrigado pela vossa participação. Obrigado.
Thank you.